agenciadepodcast.com.br.
Muito bem-vindos ao Vivendo de Arte. Eu sou o Pelu.
Eu sou o Renato Frei. E nesse primeiro episódio da nossa nova temporada, a gente falou um pouquinho sobre a arte como profissão, sobre como você se olha enquanto artista, sobre como você olha o mundo em que você vai ser o artista, como você se posiciona e, é claro, como o mundo te olha. Porque, afinal de contas, a gente precisa ganhar dinheiro para viver de arte. Espero que você goste.
Renato, arte é profissão.
Isso é verdade.
É arte... assim que eu volto pro mundo dos podcasts.
Já chegando com frase de efeito.
Para a frase da camiseta, né?
Isso, exatamente. Arte é profissão. Arte, é claro, ela também é profissão. Você pode consumir arte, mas entenda que arte é profissão. Vive-se de arte. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Não,
você vive de arte?
Eu vivo de arte, e você?
Eu há muitos anos. Há quantos anos? Eu gosto de aumentar o número de anos que eu faço as coisas. Tipo, já faço há 20 anos.
Ah, sim, é. E daí, por exemplo, se você faz há 5 anos e um dia, você faz há 6 anos.
Completamente. Ou se eu tenho alguma coisa que não tá dando muito certo, eu faço há menos tempo.
Isso, exato.
Tipo, não, tô fazendo isso há...
aqui é dois, três meses que eu tô fazendo.
Quase 5 anos, já faz 6 anos.
Já faz 6 anos,
é.
Eu vivo de arte há 5 anos. Sou um jovem.
É, eu vivo de arte há 12 anos.
É, porque você começou jovem.
Comecei bem jovem. Começou com 17 anos, fiz 29. Mas nós estamos aqui, de volta com o nosso podcast, pra falar pra você, ou pra discutir com você, pra conversar com você, sobre arte. Nada como a gente começar ou recomeçar essa história defendendo a nossa posição para você que está começando como artista, seja lá de que área for, né? Nós, por acaso, somos músicos, mas a ideia é que as informações elas sirvam caso você seja fotógrafo, artista plástico, criador de
escultor,
conteúdo.
Eu sempre gosto de lembrar dos escultores.
Porque eles existem.
Exato, né? Eles existem.
E eles também são artistas e também têm direitos.
É, moleque, é aí que nós vamos, né?
Mas é isso. Como agora a gente tem uma pautinha, eu queria levantar o primeiro assunto da nossa pauta, que é como muitas vezes a gente coloca o artista, seja ele de qual área for, como se isso não fosse uma profissão, ou melhor, como se isso não fosse igualzinho qualquer outra profissão.
Sim, é muito interessante, se você decide viver de arte, se você olha para você mesmo e fala, eu vou viver de arte, que você mude a maneira como você mesmo se olha. Porque a gente vive no mundo, nós somos frutos do mundo no qual nós vivemos, que tende a dizer para nós que a arte não é a profissão. Por isso a frase de efeito impactante para começar já logo esse primeiro episódio, porque você precisa olhar para você mesmo como um profissional da arte, se assim você quer se definir, né? Então, se você for olhar para outras carreiras, quando você se olha, por exemplo, como alguém que quer ser um advogado, que é sempre o exemplo que a gente vai usar aqui, tendo em vista o meu background...
Que Renato, para quem está chegando agora, rapidamente, Renato é formado em Direito...
Exato, sou
advogado.
Causídico. Né? Então, assim, pensa que uma faculdade de Direito são 5 anos, certo? 5 anos de faculdade. Nessa faculdade você estagia, isso para não falar de cursinhos que vieram antes, ensino médio, sei lá, tudo isso para você poder entrar na faculdade. Daí você estagia durante a faculdade, saindo da faculdade você é um advogado ainda de nível menor, né? Um advogado júnior, como eles chamam nos escritórios, tá? Até você ter uma posição de destaque mesmo dentro da advocacia média, isso levando em conta se você veio de uma faculdade boa ou não, tem outras, enfim. Nós estamos falando aí de 8 a 10 anos de dedicação para você se tornar aí um cara uma pessoa de algum reconhecimento dentro desse mercado. Por qual razão, então, você não teria o mesmo olhar sobre a sua profissão artística?
E por que que a gente fala isso? Porque é muito comum, como nós também já nos sentimos, acho que no começo das nossas carreiras, tal, é comum que a gente sinta, ou que as pessoas ao redor falem como se você estivesse, na verdade, perdendo oportunidades por estar investindo na sua carreira de artista.
Exatamente, né? Sempre se faz um contraponto, né?
Que é aquela brincadeira do, com o que você trabalha? Ah, eu sou músico. Ah, legal, mas você trabalha com o quê?
Você trabalha com o quê? Qual é o seu trabalho de verdade? É. Sabe aquela coisa meio assim?
E a gente acredita muito que se você racionalizar isso que você está fazendo, então, como o Renato colocou, né? Ele usou o direito, mas isso serve para basicamente
qualquer profissão,
né? Sem contar medicina, essas
profissões. Se você quiser levar a vida inteira, né?
Para você efetivamente ter um salário decente, ter, poder abrir um consultório, etc. Então, por que que com a arte a gente sempre ou busca? Eu vejo muita gente buscando ou resultados muito rápidos.
Porque essa é a questão, né? A velocidade do resultado é um ponto-chave aqui, né?
Sim.
Ninguém julga o menino que está fazendo direito e tem um estágio que ganha R$400 por mês. Eu falo assim, pô, o menino está certo, tem que estagiar mesmo para aprender, porque lá na frente, daí você ganha R$400 por mês na música. Não, você é um... Não.
Isso não, não dá.
Isso não dá, pode. Não dá para viver com isso aí. Não, mas eu estou no meu período, abre e fecha aspas, de estágio. Estou crescendo, estou aprendendo, vou chegar lá no dia em que eu vou ganhar XYZ. Né?
Exatamente.
Então, essa comparação é muito válida, porque e a gente não está fazendo um negócio de, adequando-se às devidas proporções, arte versus direito. Não, a gente está falando que é a mesma coisa.
Sim, isso inclusive é uma boa frase, porque muita gente até coloca, tudo bem, você é músico, e aí, guardadas as devidas proporções, isso é uma frase de... Minha mãe vai odiar de filha da puta.
E é engraçado
porque... Porque é como se fosse diferente.
Isso. Exato. A gente, assim, há momentos em que as comparações são feitas guardadas as devidas proporções. Sei lá, né? E é uma filha da putagem e não é o caso. Tipo, não é o caso. Eu acho, inclusive, que o Pedro concorda comigo nessa aqui. Nós estamos falando que é a mesma coisa. É a mesma lógica.
Eu arrisco dizer que, ainda por você não ter... apoios iniciais ou, né, é raro ainda que você tenha, que a família toda fale, não, beleza, filhão,
vai
larga
lá.
A facu e vai ser músico, ou vai pintar seus quadros, ou fazer suas esculturas, ou sei lá, isso é raro. Para você não ter o apoio, muitas vezes é muito pior e mais maçante e mais difícil esse período.
Isso, até porque os caminhos são menos claros, né? Se você tem uma faculdade de direito, bom, tem seu caminho, é o único caminho.
Sim,
você tem que fazer a faculdade direito.
Às
vezes com arte você tem 17 caminhos diferentes, não sabe direito qual é o seu, né?
Você pode fazer faculdade, pode não, depende do cara que você vai atuar.
Sim, exato. Contatos têm mais importância. É uma coisa. Consegue ser mais complicado, sim. Eu concordo com você.
Então, resumindo, se você é um artista iniciante, ou se considera um artista, ou melhor, está pensando em ser um artista, coloque na balança exatamente os mesmos pesos, as mesmas medidas que você colocaria para qualquer outra profissão.
Exatamente. Né?
O que que eu quero, quanto eu quero ganhar a médio, a longo prazo.
Ou em quanto tempo, né?
Exatamente. Em quanto tempo, qual exatamente é o meu planejamento. A gente vai falar bastante, inclusive, sobre planejamento, oportunidades.
Sim.
Mas, passando para o próximo tópico, a partir do momento que você entende isso de verdade, que a arte é uma profissão e que você, como artista, é um profissional, né? Você precisa buscar oportunidades.
Exatamente. A gente tem que acabar com esse mito, e é um mito, né, de que as oportunidades para o artista não existem. Elas estão lá. Elas existem no mundo, né? Então é importante que você mude a maneira como você olha para o mundo, né? Olhe para o mundo como um lugar que tem as oportunidades para que você viva de arte, né? Você não precisa ficar... criando mirabolantes, vou inventar aqui uma coisa. O mundo está lá e as oportunidades estão lá, basta que você busque no mundo. Né? Eu digo isso de maneira alguma meritocrática, né? Não, é só você ir atrás que não sei o quê. Não, o mundo continua sendo um lugar complicado, continua sendo difícil, por aí
é
vai.
Que acho que o seu ponto é que ele é complicado, ele é complicado.
Ponto.
Ponto. Então, isso. Se você é dentista, vão ter complicações diversas para que você alcance seus objetivos. Se você é advogado, complicações diversas para que você alcance seus objetivos. Se você é artista, também.
Exatamente.
Né? E acho que assim como a gente diz no começo, que é necessário que você calcule os esforços e o quanto você vai investir na sua carreira, como em qualquer outra carreira, também existem oportunidades, também existe mercado, também existem dificuldades, como em qualquer outra carreira.
Sim.
Acho que isso é muito sobre a normalização
da carreira artística.
Você entender que é isso.
Engraçado, porque nos dois pontos que a gente tocou até agora, essa é uma constante, né? A gente falou, mude como você olha para si mesmo e a sua relação com a arte, né? Sim, entenda que é como uma carreira normal. Não, agora sim, mude a maneira como você olha para o mundo. Tal. Entenda que lá no mundo, fora, funciona como? Como uma carreira normal. E é claro... carreiras têm especificidades. É diferente ser médico de ser advogado.
Sim.
Então é diferente ser médico de ser advogado, de ser eletricista, de ser músico.
Sim.
Né? Então, entender essas especificidades é também uma questão, quando a gente vai falar mais na frente aqui nessa temporada, mas é como qualquer outra carreira. É como qualquer outra carreira, você precisa entender que o mundo oferece as oportunidades, tira as oportunidades, como ela faz com qualquer outra carreira, e você vai para o braço, velho.
E acho que você conheceu o seu mercado, né? Então, a partir do momento que você decidiu a área que você vai atuar, também como você faria em qualquer outra profissão, é importante que você conheça o seu mercado e entenda se é um mercado que você quer participar.
Sim.
Né? Muita gente também vive nessa ilusão, falando de música principalmente. Então, música é como se só existisse ou você ser extremamente famoso, ou você morrer de fome.
Só tem essas duas coisas.
Só tem essas
não
duas
tem
possibilidades.
Caminho,
né? E eu imagino que em outras áreas artísticas, isso também fica nesse lugar. Ah, então, ou você tem um puta reconhecimento e ganha milhões e tem oportunidades, ou você tem que arrumar outro emprego.
Outro
porque
emprego.
Isso também é mentira. Né?
Sim.
Mas como o Renato falou, acho que cada área tem a sua especificidade.
Moleque,
essa
curtiu,
palavra,
né?
É difícil
especificidade
dizer. Isso, cada área tem isso.
Exato, essa palavra,
né? E é necessário, para que você não se frustre, para que você se prepare melhor, que você conheça. Quanto mais você conhecer do seu mercado, isso também falando um pouco para pessoas que estão ou estão começando, ou estão pensando se investem realmente numa carreira artística, né? Mas quanto mais você conhecer o seu mercado, mais você vai entender quais são as oportunidades que existem nele.
Com certeza.
E mais você vai conseguir se preparar para preencher essas oportunidades.
Exato.
Né? Numa faculdade, a gente vai usar esse exemplo muito porque eu acho que ele é muito palpável.
Ele,
né?
É muito fácil de, né?
Mas sei lá, se você faz publicidade, em algum momento você decide se vai ser redator, você vai trabalhar com criativo, você vai trabalhar com
atendimento,
etc. E aí então você olha para o mercado. E provavelmente dentro da sua escolha vem, mas quantas vagas existem aqui? Sim. As agências estão caminhando, ou seja, você
qual é a minha afinidade pessoal com esse tipo de coisa?
Qual a minha afinidade pessoal com isso, né? Então, falando como músico, né? Muita gente acha, vou repetir, que só existe a possibilidade ou você é muito famoso ou você morre de fome, né? E a gente está aqui para provar o contrário, temos diversos amigos que vivem de música e que provam o contrário.
Que estão no meio do caminho, vamos
exatamente,
dizer assim,
exatamente.
Né?
Você pode dar aula, você pode compor para outras pessoas, isso. Você pode dar aula e compor para outras pessoas. Você pode cantar numa banda de baile, você pode ter a sua carreira e cantar numa banda de baile e compor para outras pessoas.
É, você pode... Exatamente.
Né? Você pode ser um músico instrumentista, você pode...
A realidade, inclusive, do grosso dos profissionais da arte é o meio do caminho.
Exatamente.
Até porque se a pessoa tá morrendo de fome e de fato ela acaba se afastando, vai tentar fazer outra coisa, se não, sim, tá funcionando, daí os famosos são quantos? Né? Então assim, o grosso das pessoas está nesse meio do caminho.
Então,
né?
Não deixe o seu tio no jantar do Natal, aquele seu primo distante, vir te desanimar ou te colocar numa posição, de novo, se você quer ser músico ou artista plástico, etc, mas te colocar numa posição como se fosse muito mais difícil ser artista do que ser qualquer outra coisa.
Sim, exatamente. E toda essa questão de mercado, das oportunidades que o mercado traz, da sua compreensão do seu nicho e por aí vai, todas tocam num outro assunto que é extremamente importante, que é o seu posicionamento como artista. Né? Aí, contando uma história pessoal minha, que em algum outro episódio a gente certamente já falou, né? Quando eu comecei a tocar e compor com o Pedro e tal, a gente compõe bastante coisa junto, isso demorou mais do que deveria, porque eu não me posicionava como artista. Eu queria ser músico e tal, mas eu não era um cara que falava sou músico. E não menospreze a importância disso. Né? De falar, eu sou músico, porque... Nesse caso específico, por exemplo, o Pedro era o mercado, abre e fecha, usando uma oportunidade que existia, certo? E o mercado não sabia que eu era músico. Ah, não, o Renato toca, o Renato não é músico, né? Então, esse mercado que vai te oferecer as oportunidades, ou em que você vai encontrar as oportunidades, tem que te reconhecer como um profissional da arte. Por isso que os outros pontos dos quais a gente já falou também são muito importantes, né? Do tipo, é uma profissão. É isso que eu faço. O mercado existe. Ei, mercado, tá aqui, ó.
Sim.
Eu sou músico, eu sou pintor, tá aqui meus quadros. Eu sou videomaker, tá aqui meus vídeos. Eu sou dançarino, né? Olha lá aqui o meu portfólio, né? Não sei como é que funciona com dançarinos.
Porque muitas vezes por medo de se posicionar, porque acho que quando você se posiciona, né? Você também tá assumindo o BO, né?
Sim.
Você tá assumindo o B.O. Sim, então, a partir do momento que você falou assim, eu sou músico, você assumiu todos os B.O.s e todos os medos, todos os receios que você tinha de... Caraca, então agora eu sou músico, eu preciso fazer alguma coisa com isso, né?
Chegou a hora de começar a se mexer.
Mas, por outro lado, também essa é a única chance que você, artista, tem das pessoas te contratarem para fazer alguma coisa, se for o caso. Ou de conhecerem o seu trabalho, se for o caso, né? Se você tiver um trabalho autoral. Então, muitas vezes, a gente, por conta desses outros motivos que a gente falou aí, ou achar que não é profissão, ou se sentir desmotivado por achar que é extremamente mais complexo e mais difícil, a gente fica escondendo ou tratando a nossa criação artística como um plano B.
Sim. Né?
Quantas pessoas você não conhece que passam a vida toda fazendo esse plano B?
Querendo que ele funcione, mas... Né? E é interessante porque muito do artista envolve um negócio muito complicado, eu sei que pessoalmente para mim é difícil, que é a autovenda. Né? Isso é um negócio que é muito difícil. Porque as pessoas... O mais das pessoas... tem dificuldade de se elevar, se auto-elevar, né?
Sim.
E você vê, eu vejo isso muito na música, eu fico com inveja, assim, de ver um cara, pô, chegar lá num barzinho, velho, falou, deixa eu tocar aí. Pô, porque aqui, ó, tá aqui minha fita, tá aqui meu negócio, tá aqui meu CD, deu gravando, tá aqui meus vídeos no YouTube, deu cantando em outro lugar. Mano, pode confiar que eu trago uma galera aqui pro bar. Você fala, mano, o cara bancando mesmo essa coisa da auto-venda, que é interessante, né? Que é um ponto que pra mim é crucial, que é dentro do seu posicionamento, né? Se você já fez qualquer coisa como artista, você também deixar claro pro mercado essas coisas que você já fez, né? Deixar suas credenciais muito claras. Não é aquela coisa do release, né? Abre e fecha aspas, né? Olha, eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Ah, não, porque uma vez eu toquei uma música com um cara que é relativamente meio famoso. Mano, você não tá ligado. Já toquei com esse cara, velho. Eu sou essa é uma... Isso é...
A venda, né?
Isso é muito importante. Isso é muito importante.
E eu acho que... Tem que fazer. E eu acho que vai direto... Você só consegue fazer isso se você tá realmente tranquilo e confiante da posição... que você ocupa como profissional.
Exatamente.
Né? E óbvio, acho que trazendo visão real, e a visão real é muito importante, porque aí você consegue entender em qual posição você realmente está. Estou começando, eu preciso evoluir, ou não, não estou começando, eu já tenho essa experiência. Quando você... Não é ego, né?
Sim.
Não é tipo, eu sou o melhor,
Nossa, eu sou, né?
O maior, né? Muita gente indica essas... Ah, você tem que se vender sempre mais, você tem que tirar foto sempre falsa, né? A gente já teve um episódio falando sobre como isso é ruim.
Exato.
Mas acho que é especialmente você ter a consciência de quem você é, do que você está fazendo e mais, o que você pode fazer.
É, isso, até porque isso tem uma influência, nós estamos falando aqui sobre a apresentação, o posicionamento de mercado, isso tem influência direta sobre onde você se posiciona, entendeu? Eu não vou tocar um dia... de Javan no Boteco, e no dia seguinte ligar no Credit Card Hall e falar, ô, você tem interesse aí na minha gig, mano?
Sim.
Tipo, você precisa entender também a sua evolução, né? O seu posicionamento de mercado tem que ser condizente com as expectativas do mercado,
sim,
né? E eu sei que, assim, é isso mesmo, rapaz. Ouvintes, é como qualquer outra profissão. O mercado vai te avaliar conforme expectativas pré-estabelecidas. E você tem que entender quais são as expectativas.
E você tem que, de novo, conhecer o seu mercado.
É assim, é crucial. E essas coisas todas, elas se amarram.
Sim.
Né? É tudo um grande processo de autocompreensão, de olhada para o mercado, de compreensão do mercado, de autoposicionamento, né? que se tudo for feito com, eu não gosto de falar essas coisas, né? Mas assim, um esmero, a dedicação, você souber, tentar minimamente entender o que você está fazendo, supostamente, se tudo rolar, né? O mercado te olha de uma outra maneira.
Acho que eu vou te aliviar para tirar a meritocracia, que é, se você fizer todas essas coisas, você tem chance de que as coisas deem certo.
Isso.
Não quer dizer que vai dar certo.
Claro.
Não é tipo causa e efeito,
como
muitas vezes
é
vendido. É só você, não. Mas se você fizer um pouco dessas coisas, com certeza você vai ter mais chance de que a sua carreira artística, seja ela qual for, ande para algum lugar, tenha algum sucesso, seja lá qual tipo de sucesso que você procura.
Exato.
Se você não fizer nada...
Com
certeza não rola. Aí assim, o inverso, ele é...
Só não rola.
Só
ninguém,
não vai rolar.
Assim, ninguém nunca fez nada sem ter feito essas coisas, né? Aqueles que conseguiram, fizeram.
Sim.
Pessoas que fizeram também não conseguiram. Mas assim, quem não fez 100%... não conseguiu.
Não conseguiu.
E isso, assim, para mim, essa é uma estatística que já deixa tudo bem claro no sentido de que tem que fazer, né?
Bom, e caminhando já um pouco pro final, quase o final, nosso podcast vão ser curtos agora.
Ah, essa é uma coisa nova, né?
É.
Tentar fazer os mais curtos.
Tá, falando, fala, termina a frase, já começa outra frase. Então...
Tá incrível, velho.
Tá incrível, tá rápido.
A gente tava aqui sem fazer algum tempo, né?
E bom pra nós. Vai rolar. Bom, mas aí eu consegui fazer tudo isso, vem uma questão, a gente vai dedicar um episódio inteiro pra essa questão, mas acho que vale dar uma pinceladinha nela, que é dinheiro.
Dinheiro.
A arte dá dinheiro, Renato?
Então, dá, né?
Dá, meio que dá, né?
Essa é a grande questão, porque se é uma profissão, né? Que, assim, o conceito de profissão, né?
Segundo o sistema vigente, que é o capitalismo...
A gente vive sob a égide do capitalismo até a segunda ordem, certo?
Até a Revolução.
Até a Revolução, a gente vive ainda sob os auspícios do capital. E para comer e ter acesso à água e esse tipo de coisa, a gente precisa de dinheiro. E daí tem essa coisa que são as profissões, né, o trabalho. E você troca a sua força de trabalho por
dinheiro.
A arte é também uma profissão, veja. E quando a gente diz que ela é uma profissão, a gente está falando que ela dá dinheiro, né? E assim, você, dentro dessa lógica toda de repaginação do seu ente artístico ou seu ente profissionalmente artístico, é um tipo de compreensão que é importante de se ter, por incrível que pareça. Porque existe uma falta de vínculo entre a arte e o dinheiro, que ainda é triste até, preocupante.
Sim, e é irreal.
Irreal.
E é irreal. E aí eu estou usando para qualquer tipo de profissão artística. De novo, cada uma delas tem a sua...
especificidade.
Exatamente. Né? Então, talvez o mercado de trabalho, financeiramente falando, para um escultor, de um fotógrafo, de um videomaker, de um músico, ele vai ter as suas diferenças,
claro,
né, as suas dificuldades, seus ganhos maiores, menores, etc. Mas assim, todo trabalho artístico dá dinheiro.
Sim.
Né? E aí vem uma questão muito importante no dar dinheiro, que é quanto de dinheiro você almeja ganhar?
Sim.
Em quanto tempo? Como você vai fazer para chegar lá? Porque, de novo, em qualquer outra profissão, se você é médico, né, e você decide que você vai ser cardiologista, então você sabe que você vai passar por aqueles X anos, que são muitos,
bastante,
de faculdade, depois você vai passar por mais vai X anos
daí, não
de
sei
especialização,
que...
depois você vai ter que investir provavelmente um X de valor para abrir um consultório, depois eu nem sei como efetivamente você divulga o seu trabalho, mas...
também não...
Então, assim, são muitas etapas, muito tempo, dinheiro, energia investido. E, no geral, você tem uma noção, bom, eu vou fazer tudo isso para ganhar, talvez X, tem o cirurgião Y que ganha tanto, tem o outro, as pessoas sabem, as pessoas se informam, as pessoas almejam um tanto,
sim,
né? E muito falta para artistas terem isso, esses números, ou essas ideias, ou esses, e eu não vou falar sonho, esses planos,
sim, claro,
né, na
claro,
cabeça, do tipo, bom, então se eu sou músico, a minha meta é ganhar... X, 10 mil, 20 mil,
X
5 mil,
mil
sei
mil.
Lá. Então, como eu posso fazer para fazer isso? Bom, uma hora a aula custa tanto, uma música se vende a tanto. Hoje, com o digital, né, quanto que paga uma plataforma se eu tenho uma música? Então, quanto mais dados você tiver, mais você sai desse lugar estranho que a arte é colocada, como se fosse uma coisa nebulosa, uma coisa para poucas, para pessoas, para escolhidos,
para
pessoas
vão...
que são resilientes.
E conseguem tirar essa coisa, né? Porque esse é um elemento chave, né? Obviamente, o dinheiro, né? E ele, o dinheiro, ele vem em decorrência disso tudo que a gente está falando, né? Se você muda o seu olhar, se você se posiciona, tal, você fazendo tudo isso, coisas que estão ao seu alcance, você consegue mudar a visão do mundo sobre você, né? O
sim,
mundo, o mercado, ele passa a te olhar de determinada maneira, né? Então, quando você vai evoluindo dentro desse tipo de coisa e você vai se posicionando de determinada maneira, o dono do bar não vira mais para você e fala, oh, vamos tocar aí pela divulgação. Isso para. Quando o posicionamento vai acontecendo, esse dia chega. O dia chega em que um dono de bar não fala mais isso para você. E se ele fala, é um desrespeito. Tipo, esse dia chega. E esse dia chega em decorrência do seu posicionamento. Seu posicionamento como artista, seu posicionamento dentro do mercado, do seu posicionamento como alguém que cria arte e vive disso e tal. Então, você vai amarrando suas coisas e ela chega. E é engraçado porque entender que a arte é a profissão é exatamente o que faz ela se tornar a sua profissão.
E quanto mais pessoas com essa mentalidade, mais o todo se profissionaliza, mais o todo consegue cobrar, mais o todo consegue ter direitos reais.
Sim,
né?
Sim.
Então a gente estava falando, o escultor, né, que a gente eu não tenho conhecimento. Dessa área.
Eu não sei como é que estão os escultores.
Mas eu imagino que de alguma forma sofra tanto quanto sofrem músicos com a desprofissionalização de algumas coisas, com a falta de pagamento ou mau pagamento, né, que se ocorre por quando você vende uma escultura,
exato,
quando você vende uma fotografia. Né? Então, quanto mais pessoas, eu acho que esse, inclusive, é um dos nossos grandes objetivos aqui no podcast, que exista um mundo com mais artistas, mas não só pessoas criando e fazendo como hobby, não, pessoas que realmente são profissionais, que entendem da sua profissão, que querem ser pagas, que querem ser bem pagas, né, e que vão buscar a evolução do mercado, que é o nosso mercado.
Exatamente, exatamente. Isso. E sempre na união, né, esse papo aí, né? Gente junta, gente unida.
É, mas que rola, né? Assim, rola, né?
Rola,
essa
é bom.
Coisa de unir, de você estar perto de outras pessoas, de você perguntar, de você querer saber.
É.
Rola.
É verdade.
A gente vai pro gancho do episódio 2.
Exatamente, nosso próximo episódio.
Exato, em que a gente vai aprofundar um pouco mais a relação de arte e dinheiro.
Exatamente.
A gente falou um pouquinho aqui, vamos abrir extrato de banco.
É, vai ser lindo.
O assim, Renato vai explicar.
Quebrar sigilo bancário, né? Vamos falar sobre
como
cálculo,
trabalhe
derivada.
Duas horas por dia e fique rico. Esse...
Compre e vendo ouro.
É isso que vai rolar. Se você gostou desse episódio, não deixa de ouvir os próximos, se é que já tem próximos.
Exatamente.
Não sei em que momento do planeta você está chegando aqui nesse momento. Mas conheça o Vivendo de Arte. Eu sou o Pelu, para me seguir nas redes é @eupelu.
E eu sou o Renato Frei, me seguir nas redes @RenatoFrei_.
É isso, e siga as redes também do Vivendo de Arte. Está aí na nossa descrição. A gente se vê no próximo episódio.
Valeu.